emprego, isso vai causar muito problema para a nossa economia.
O empreendedor e o empresário brasileiro já são guerreiros por natureza, porque empreender no Brasil, por si só, já é um desafio descomunal, porque se rema contra um governo que tributa, taxa e cobra o tempo todo. Então, assim, imagina você vai montar um negócio hoje. Você já tem que pagar uma mini fortuna para começar os negócios no Brasil. Você tem que pagar para terminar os seus negócios. Então, aqui, para tudo se paga. Competitividade, então, é muito difícil. O que a gente vê hoje, Fernando, como a gente viu há muitos anos, eu me lembro, quando Franca sofreu muito, quando teve algumas variações no mercado de dólar, e lá tem muito couro e tudo, como eles sofreram com calçado, etc. O que, que eu acho que a gente vai ver agora? A gente vai ver um novo episódio de indústria saindo do Brasil. Eu não acho que essas indústrias vão quebrar.
Né?
Vão para o Paraguai. Recordes. Camisa 10 do governo Paraguai se chama Luiz Inácio. Ele é o camisa 10 do governo do Paraguai. Porque a cada dia ele estimula que novas empresas fujam do Brasil e vão. Por quê? Porque se ele não fizesse política e fizesse diplomacia, esse assunto com os Estados Unidos seria caminhado muito melhor. Agora vira aí, ó, tema político. Está lá o Flávio Bolsonaro tentando reduzir para 12,5 com 5 minutos de fala.
Eu ia perguntar, é culpa da família Bolsonaro que foi lá pedir isso ou é mesmo a loucura do Trump que ninguém pode entender o que é?
É, eu acredito que a influência é pouca da família Bolsonaro nisso, ou de qualquer pessoa, realmente um interesse mais dos Estados Unidos também. E o que me entristece muito é ver como que as pessoas acabam se preocupando com os interesses próprios. Então, isso vira uma pauta eleitoreira novamente. Então, o Flávio Bolsonaro está lá falando sobre isso, mas preocupado com o impacto na eleição e não tanto, talvez, com o impacto no Brasil. E a preocupação deveria ser com isso não só agora para a eleição, mas a longo prazo e tentar realmente ter...
Qual é o impacto que vai ter 5 minutos dele lá falando? O que, que você acha?
Pode dar muito impacto, sim, porque na verdade, para você entender...
Pode ter impacto?
Claro, sem dúvida, porque para você entender o que está acontecendo exatamente. O Trump, um dos argumentos do Trump para fazer o tarifaço, não é o único, é que o regime brasileiro é um regime de exceção... Que, então, a partir da eleição, entrando um outro
usou
governo...
Como argumento aquela prisão do Bolsonaro,
Bolsonaro,
um dos motivos
para
ele aumentar o tarifo.
Exato.
5 minutos
então,
só.
Não, então, não, mas na verdade isso tudo, gente, a gente sabe simbólico, que é simbólico. É preciso entender qual que é a estratégia, porque eles estão com muito medo mesmo de ser acusados de novo, porque já perdeu muito voto quando acusaram o Eduardo. E se manter o tarifaço vai realmente prejudicar a eleição do Flávio. Porque vai parecer que foi culpa do Flávio de novo, o PT vai usar isso de novo. Então, eu acho que o Trump vai acabar cedendo como estratégia.
Só chamar um break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256 GB e câmera tripla de 50 megapixels nas Lojas 100. Só 2.588 à vista ou 10 de 258,80 por mês sem juros. Aproveite. Moto G35 5G, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA nas Lojas 100. Só 1.288 à vista ou 10 de 128,80 por mês sem juros. Loja 100, 74 anos sempre presente.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Jovem Pan Morning Show.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
Jovem Pan.
talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Esta é a Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
É a PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de.
Jovem Pan.
Fazendo essa historinha. E agora a gente volta para a rede de rádios discutindo justamente a ida do senador Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos para lutar contra o tarifaço. E eu queria ouvir do Bruno aí, na verdade. Ô Bruno, em Brasília, aliás, nem sei se tem alguém trabalhando mais, porque já começou campanha, né? Mas se tem alguém trabalhando em prol disso por aí.
Eu ia dar os números aqui para a gente continuar a discussão, né? Como a Michelle disse, né? São grandes empresas, a Tesla, Coca-Cola, Nestlé, só para citar algumas, estão preocupadas com o aumento desses produtos que são fundamentais para que essas empresas ofereçam produtos de qualidade. Laranja para o americano é um negócio parecido com água, né?
A produção aqui em São Paulo, inclusive, é gigante, né?
O Brasil tem 75% da produção mundial de laranja. Os Estados Unidos tinham essa produção e perderam, né, Bruno? E fora o café, fora também os insumos para carros elétricos. Então, acho que essa corda vai ficar favorável para a gente, não?
Oh, os pontos são importantes, são fortes. O suco de laranja, né? Se consome muito ali no café da manhã, no almoço. Até mesmo aquele encontro do Lula com o Trump disse que ele comentou sobre o suco de laranja, a laranja, enfim. Então, a gente vê a nossa importância, a força do agronegócio, que gera tanta riqueza sobre a exportação, sobre a indústria, sobre as entidades. E aí, numa reunião como essa, que é para discutir o futuro da nossa economia, a gente não vê nenhum ator do governo, um representante aqui, para estar discutindo um encontro como esse. Então, a gente vê, novamente, que a ideia do governo é se criar um pior cenário para chegar numa eleição, justamente com uma dificuldade muito grande, e dizendo, olha, se essa turma que está aí conseguir ganhar a eleição de nós, o cenário a se esperar é esse. Então a gente vê uma falta de maturidade, uma falta da diplomacia, e eu imagino que a nossa escola aqui é Rio Branco, né, que forma grandes diplomatas, representantes do Itamaraty, não é isso que é ensinado lá. Justamente acho que estamos indo na contramão do que realmente é orientado para a nossa diplomacia, para os representantes do Itamaraty. Então, é de fato que a gente espera que os que foram lá, e que sejam os empresários, representantes, consigam retornar e que no dia 15, quando sair esse relatório, essa taxação não possa se confirmar, porque aí, de fato, a gente vai ter que enfrentar um plano B e tentar concentrar em novos mercados, que realmente é uma grande dificuldade isso.
Muito bem, porque não tem chinês que tome tanto suco de laranja, não. Eles tomam chá, a não ser que aprenda a tomar chá quente de laranja, né? Não dá. Vou falar em diplomacia e educação, Bruno. O Procurador-Geral da República apontou uma retratação de Flávio Bolsonaro para evitar uma suposta ação de calúnia contra o presidente Lula. Conta pra gente melhor.
Assunto sobre... que chegou no Supremo Tribunal Federal foi uma declaração de Flávio nas redes sociais em relação a Lula e Nicolás Maduro. O assunto já está com o ministro Alexandre de Moraes, que consultou o procurador-geral. Ele disse, não, eu acho que tem que voltar para a Polícia Federal esse inquérito. Eu acho que é importante mais um depoimento de Flávio Bolsonaro antes de qualquer sentença. Então agora, se o ministro Alexandre de Moraes aceitar esse rito, vai voltar para a Polícia Federal, haverá um novo depoimento de Flávio e ainda nesse mesmo documento, nessa manifestação do procurador, ele diz que existe um outro mecanismo que indica a nossa legislação, que é inclusive ali de uma resposta, né? Justamente de uma retratação antes de qualquer sentença. Mas na ala governista já estavam esperando que Flávio chegaria a ficar inelegível com essa ação de calúnia contra Lula. Agora, aparentemente, o jogo está virando uma oportunidade de Flávio ser ouvido na Polícia Federal, Fernando.
Agora, a oportunidade da gente discutir isso aqui no sofá, porque, tudo bem, isso é falta de educação, internet não é terra de ninguém, mas aí a gente tem que falar de regulamentação, doutora Michele?
Não, perfeito. Essa questão dessa postagem, essa questão primeiro dos crimes contra a honra, né? Já é uma discussão se crimes contra a honra deveriam ser crimes ou só serem tratados na esfera civil. A gente poderia ter, acho que até a calúnia é algo mais grave, mas os crimes contra a honra, você ter... Na vida que a gente tem na internet, que as pessoas estão sempre, infelizmente, se xingando, é muito complicado. E a gente tem também, nessa questão do Flávio Bolsonaro, a imunidade parlamentar. Tudo bem que ele estava fora do parlamento no momento, ele não estava falando em função da função que ele exerce. E ele estava, talvez, trazendo um questionamento, não necessariamente imputando um crime ao presidente Lula. Então precisa ser bem analisado, até porque se tornar inelegível por isso, mas agora ele pode se retratar e tem que ver também se ele vai querer isso para também não falar que ele voltou atrás no que ele falou, também ver qual narrativa então, ele vai criar a partir disso.
Pode ser encarado como uma coisa menor, uma brincadeira, o que ele falou? Ele falou no X, o antigo Twitter, que o Lula seria delatado pelo Nicolás Maduro. Enfim, Canito...
Sério, agora vai. Gente, existem suposições, a pessoa faz uma suposição ali, dentro da polêmica. Não é necessariamente, como você falou, uma calúnia, e não
mas
falou.
Então pode,
provas.
Né? Então é terra
é claro.
De mim, ou
é terra
claro
de mim,
que
não é.
Falar o que quiser.
Eu acho que uma inelegibilidade seria muito para esse caso, sendo bem sincero. Mas é lógico que a gente precisa combater esse tipo de discurso, afim. Tem esse debate quanto ao nível de crime que isso seria, né? Vamos colocar assim. Mas eu acho que inelegibilidade seria demais para esse caso.
A esquerda fala de censura e a direita falando de liberdade, né?
É, porque. Esse é o novo modelo, né?
Os movimentos mudam, né?
Uma vez que a esquerda...
A gente já comentou,
censura,
não, pô. Henrique, a gente já é comentou censura, aqui na
regulamentação.
Na última semana.
Regulamentação. Censura jamais.
A gente comentou aqui, Fernando, já na última semana, que essa é uma nova ferramenta, né? Essa lei de ficar inelegível. É a forma de tirar o adversário do jogo antes de entrar em campo. Então ele fica inelegível, não vai disputar. A gente viu isso na Venezuela, a gente viu isso em outros locais que não rezam a cartilha da democracia. Então essa forma de, vamos deixar inelegível, vamos tirar do jogo, vamos acabar, exterminar com eles para nunca mais disputar uma eleição. Isso não se faz em uma democracia. Então quando a gente vê que é uma possibilidade de alguém ficar inelegível porque disse algo numa rede social, de fato chegou a hora de discutirmos se é uma tentativa de regulamentar as redes sociais ou silenciar a internet.
Exato.
Aí são duas formas que precisamos colocar em discussão.
Pegando o gancho que o Bruno está falando da Venezuela, recentemente na Colômbia, o Petro tentou de todas as formas atrapalhar o processo eleitoral, e ele perdeu, vale dizer, e está fazendo uma transição horrível, extremamente criticada internacionalmente. E a gente teve no Peru também o candidato de esquerda que perdeu, tentando anular os votos dos peruanos que não moram no Peru, porque foi realmente o fator decisivo ali. Então, o que o Fernando trouxe, né, de hoje a esquerda parece que ela quer o controle e a censura, enquanto os outros querem liberdade, isso não surpreende, porque a esquerda, uma vez que ela chega ao poder, ela não aceita a alternância de poder. Ela quer se perpetuar eternamente, e aí sim, como o Henrique tanto defende, montar um modelo chinês. Falou,
regulamentação.
É regulamentação.
Não, isso é censura.
Só que só um pequeno parênteses aqui, o Matheus fala que a esquerda quer se perpetuar no poder, recente, na história recente, quem tentou dar um golpe de Estado não foi ninguém de esquerda. A esquerda ganhou as eleições, está no poder agora, inclusive, tenho certeza, não é o que vai acontecer, mas caso acontecesse de ser derrotada nas eleições, aceitaria tranquilamente, sem nenhum tipo...
Não. Ela ganhou e deu um golpe juristocrático. A aliança entre o PT e o STF é uma juristocracia. A gente não vive mais na democracia. A gente vive num regime que quem manda são os juízes. Esse é um outro modelo que o PT criou, por isso que gera um processo o tempo todo. A Erika Hilton processa todo tudo mundo, o PT processa todo mundo, tudo mas judicializa, e todo mundo processa, e se você...
Chama-se Polícia Federal, essa manda mesmo, essa manda, porque essa tem uma independência que a gente elogia muito aqui. A Polícia Federal agora está mirando diretamente um dos cotados ao Senado pelo Rio de Janeiro, aliado de Flávio Bolsonaro. Incômodo para o PL, Bruno, conta pra gente essa história.
A gente já contava isso aqui em 28 de maio, era uma apuração minha na Jovem Pan, que tinha um incômodo sobre o nome de Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, que se uma operação chegasse até ele, iria inviabilizar a segunda vaga para a composição na chapa de Flávio Bolsonaro, porque o Cláudio Castro, que foi alvo de duas operações, acabou retirando também essa candidatura. E aí, dito e feito, hoje recebeu uma visita da Polícia Federal no esquema tanto lá em Belford Roxo, em São Gonçalo e em Niterói também. Estava me esquecendo o nome da cidade. São mais de 7 bilhões de reais. E como chegou até o nome do ex-prefeito de Belford Roxo? Foi justamente uma outra operação que chegou contra um contraventor. Tinha uma lista de vários nomes e entre esses nomes tinha o nome dos alvos da operação de hoje, com vários favores indevidos, segundo esta investigação. E agora, o que vai acontecer? Articulação para substituir este nome do União por um outro nome que possa ser viável nessa disputa ao Senado. Então já é o segundo nome que iria disputar uma eleição numa chapa com Flávio Bolsonaro ao Senado da República, que acaba sendo inviabilizado por conta de operação da Polícia Federal com ligação no crime organizado, na verdade, porque tem essa máfia do cigarro também no Rio de Janeiro, jogo do bicho, e agora esse escândalo de quase 8 bilhões de reais. Dia difícil para quem está articulando essa chapa no Rio de Janeiro. Ficou agora entre os dois nomes, dentro do Partido Liberal, o senador Carlos Jordi e o Carlos Portinho. Os dois Carlos, a não ser que a legenda escolha os dois e vá com uma chapa só, né, para essa disputa, porque o restante acaba sendo o alvo da Polícia Federal, viu, Fernando?
Explicar o Rio de Janeiro é tarefa complicadíssima, né?
O Rio de Janeiro podia trocar todo mundo, né? Fala assim, estão todos inelegíveis. Eu acho que ia ter uma margem de erro de uns 3% e é melhor do que ficar um por um.
Ontem o presidente do partido, o Kassab, esteve aqui no Morning Show e falou da dificuldade de compor, né, um palanque eleitoral no Rio, em São Paulo e Minas Gerais. E falou, olha, antes era mais difícil porque tinha lá aqueles santinhos, a campanha ficava no papel, na rua. Hoje não, hoje o eleitor entende essas composições, mas no Rio de Janeiro não dá para entender nada.
Mas sabe qual que é a parte boa é a gente ver que todo político que está envolvido em crime, ele tem que ser investigado e tem que ser punido, né? No Brasil, parece que os políticos, eles perpetuam, e o Canito trouxe isso um pouco, talvez até por, né, detalhes ali nessa relação jurídica, uma possível imunidade, seja o que for, ele fala, eu vou cometer o crime, mas ninguém vai preso. Então, o político no Brasil hoje, nos crimes de corrupção, tá parecendo o criminoso que anda na rua e rouba o nosso celular. Ele sabe que no fim das contas pode ter denúncia, pode ter prova, mas ele vai ser solto.
O menor de idade.
Exato, inclusive, né, acho que a gente vai talvez falar disso hoje, que tem um projeto lá proposto agora na Câmara aí, entrando no Senado, se não me engano, mas que um dos tópicos a ser tratado é justamente a redução da maioridade penal. quinquenal, ano eleitoral, vira uma pauta forte, né? Se vai avançar, é outra história. Mas a importância da gente acabar com esse clima de impunidade no Brasil.
Tem extensão da maioridade, né? Até 80 anos eles não podem
ser. A impunidade no Brasil, ela vai do ladrão de celular nas ruas até o ladrão de colarinho branco nas assembleias e no Congresso Nacional.
Na verdade, depende de qual lado da mesa você está, né?
E eu acho que a percepção do público, principalmente, é justamente essa. Parece que tem um monte de investigação, acontece o tempo todo, vários escândalos, mas você não vê um fim nisso e uma punição. Então, também não adianta ter tanta lei, ter tanta investigação, que a gente quer que tenha, mas ela precisa ter um fim. Ela precisa chegar num lugar, as pessoas precisam ser punidas em todos os crimes, em todas as esferas. E é muito triste a gente ver cada dia... A gente está banalizando, né, esse tipo de notícia. Se tornou algo normal e não deveria ser.
E coitado do Flávio, né? Que tá com seu entorno aí praticamente todo sofrendo investigações da Polícia Federal.
Wagner, não.
Gente, ainda tá... Então, mas aí entra uma coisa. Quantos temos do PT aí que estão sendo investigados? 1, 2? E da direita? 80, 100 pessoas.
É que todo vocês mundo. Montam o centrão no direito.
Quando você coloca essa régua... Quando você coloca essa regra de quantos tem de um lado e quanto tem de um outro, é normalizar a corrupção. É dizer
jamais.
Que nós podemos.
Jamais. Então, acho o que eu
não
quero...
tem nenhuma régua, né?
É acho diferente que ninguém disso. Estar no meio, né? Eu concordo. Mas diferente disso, eu defendo que haja investigação contra qualquer pessoa que seja da esquerda. O que aparentemente acontece é que quando estão esses investigados da direita, o argumento base não é que quer que eles sejam punidos. Mas a resposta é sempre, mas e o PT? Mas e o Jacques Wagner? Então, eu não vejo com que deveria ser desse jeito. Para mim, independente de lado, deveria ser punido.
E o argumento,
e o Lula, e o PT...
Em São Paulo,
preso... Só porque você mencionou o Lula, só lembrando que tem uma matéria de hoje, depois a gente compartilha com você também, que é bom que você pode ler, que retoma aí o assunto do Lulinha e as conexões dele com o Antônio Carlos Camilo, careca do INSS. Então, assim, memória curta, né, e memória seletiva, todo mundo pode ter. Agora aqui não. Aqui a gente tem memória boa, a gente busca a fonte. E ainda tem o Bruno lá para nos ajudar com mais memória. Bruno, só para dizer que
Bruno
Paulo
tem
bate
uma
Francisco,
agenda,
bate em Chico.
Poder, eu só quero me despedir do Bruno, que ele tem uma agenda corrida e eu sigo orientações estratosféricas de Ellen Manager. Ô Bruno, muito obrigado, valeu, bom trabalho para você aí em Brasília.
Um abraço, Henrique. A gente se fala amanhã. Fica bem, viu?
Forte abraço para você, bom dia aí.
Já tá careca de saber, né?
Não, mas veja, presidente Lula...
Essa expressão careca é boa pra você, mas segue.
Mas veja, o presidente Lula, quando teve o seu filho investigado pela Polícia Federal... Diz o seguinte, que se investigue, que se ele tiver feito alguma coisa, que seja punido. Aí quando a gente tem envolvidos do Bolsonaro em volta, aí qual que é a fala? Vamos trocar o diretor da PF. Se mexer com o meu filho, eu vou trocar
ele
mesmo.
Ele trocou com o diretor recente, hein?
Pô, que coisa
absurda. Vamos falar de penduricalhos? Que tal?
Bora, bom.
Penduricalhos, porque o Supremo Tribunal Federal cobrou explicações dos tribunais de justiça sobre descumprimento do teto de penduricalhos. A gente já falou muito sobre isso, mais no início do ano, né? Gente, salários de R$495 mil. Beatriz Souza traz as informações, os detalhes. Bom dia. Bom dia, Bia. Bem-vinda ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando. Bom dia para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Muito obrigada. Pois é, dessa vez não foi só o ministro Flávio Dino, não. Foi o ministro também Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin e também o ministro Gilmar Mendes, que deram prazo de 48 horas para que os presidentes de tribunais de justiça, tanto aqui do Distrito Federal, quanto do estado de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e também Rondônia. Eles vão ter esse prazo de 48 horas justamente para poder explicar pagamentos acima do teto constitucional para magistrados, os chamados, então, penduricalho. Só lembrando que o teto constitucional, o valor é R$46 mil, o limite para esse salário, podendo chegar então com a decisão do Supremo Tribunal Federal a R$78 mil, que fixou aí novas regras, né? Proibindo, por exemplo, adicionais como auxílio moradia, auxílio alimentação e também alguns tipos de indenização. E com essa novas regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, justamente sobre esses pagamentos aí, né, esses pagamentos que ultrapassavam o limite do teto constitucional, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses tribunais de justiça desses estados, principalmente do Distrito Federal, estariam então desrespeitando a decisão já dada pelo Supremo Tribunal Federal. E como você citou, esse salário aí, super salário de R$ 495 mil líquidos somente no mês de maio, foi para uma juíza aqui do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. E com isso, caso esses tribunais de justiça não apresentem essas informações, esses esclarecimentos para o Supremo Tribunal Federal, a punição pode ser o afastamento imediato do cargo de direção e podem também ser responsabilizados no âmbito penal, civil e também disciplinar. A gente vai seguir aguardando, né, qual será toda a informação, a explicação dada por esses tribunais de justiça, já que o Supremo Tribunal Federal já tinha ali dado o entendimento dos salários de R$ 46 mil até, no máximo, o valor de R$ 78 mil, viu, Fernando? Volto com você.
Valeu, querida, muito obrigado. Bom dia para você aí, bom trabalho em Brasília. Então, gente, 495 mil passa do teto de qualquer noção de lógica, né? Porque tudo bem, já tem ali, vamos entender, horas a mais trabalhadas, plantões, tudo isso justifica. Aí tem já um teto do que estoura e é justificável. Mas 495 mil... A juíza entendeu ali, em algum momento, que ela passou do aceitável, mais ou menos como, às vezes, o Henrique passa do aceitável também para o sofá. Para o sofá. O sofá
sempre. Só fala qualquer verdade aqui que o sofá considera inaceitável.
E quem está assistindo concorda, porque o pessoal está comentando, nossa,
e 90
o Henrique tem argumentos tão bons.
Você acha que você extrapola o teto do aceitável, às vezes?
Não, eu acho que eu estou no teto do aceitável.
E sofá, eles?
Às vezes, não, o sofá está, assim, anos-luz. Quase um foguete da Tesla.
Eles não, mas os
495 mil é um absurdo. Acho que aí aqui todos nós concordaremos quanto a isso. Não tem como achar aceitável um salário de 495 mil reais, que é quase 11 vezes, né? Quase 12 vezes acima do teto constitucional.
E vale trazer um pouquinho mais absurdo. Eu estava checando aqui o portal de remuneração da magistratura e tem um aqui que aí todo mundo vai achar que esse sim é justo. Um desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, ele recebeu mais de R$ 1 milhão líquidos.
Nossa.
Então, veja, essa do DF ficou até barato, né? Só 495. Pensa você, 495 mil durante um ano daria mais ou menos 60 mil por mês.
Não,
A Bonita recebeu 495 mil em um mês. É praticamente R$ 500 mil.
Dá pra dizer que ela roubou a gente mesmo na cara dura?
Roubou. Se você não acha que isso é um roubo, que isso é uma extorsão, você tá vivendo no lugar errado. Porque você acha normal uma juíza receber 495 mil? Você não acha, doutor?
São 274 salários mínimos.
Não é nada normal. Exato. E, assim, essa questão dos penduricalhos é um grande problema, porque a justificativa muitas vezes é aquele retroativo, né? Então, eles criam um novo benefício e fala que já devia ter incidido antes, por isso que dá essas quantias astronômicas. E agora, com relação a essa decisão do STF, ela começou até com uma liminar do ministro Flávio Dino, que eu sempre faço essa observação, a gente nunca pode analisar uma decisão só com relação ao mérito, porque, lógico, ninguém vai discordar aqui que os penduricalhos precisam ser enfrentados, mas muitas vezes, essa é uma crítica que eu faço com todo respeito ao STF com frequência, é a extrapolação dos limites de determinadas decisões à luz do caso concreto que o STF está analisando. Então, quando o ministro Flávio Dino ele deu essa decisão, até acredito tentando tirar um pouco daquela crítica forte que o Supremo estava recebendo, falando, olha, estamos também combatendo tudo isso e tudo mais. Na verdade, era um processo que não tinha relação com isso, era uma reclamação que não tinha a ver necessariamente com esses penduricalhos e sim com o valor que iam receber de sucumbência procuradores de um município. Então, a gente precisa tomar cuidado só com isso, mas obviamente, a partir do momento que o STF, ele trouxe, ainda que eu entenda que, ultrapassando um pouco dos limites da sua atuação, essas regras que caberia ao legislativo colocar, né, esses limites, a partir do momento que tem essa decisão, essa desobediência, ela é perigosa, mas ela também decorre dessa falta de credibilidade do próprio
sendo,
STF.
Segue sendo um absurdo.
Eu preciso encerrar aqui, nesse momento, para a Rede News, que vai acompanhar o bate-pronto especial de Copa do Mundo. Mas a gente segue aqui no nosso Morning Show, Sofá da Discórdia.
Batendo pronto no judiciário brasileiro.
Então, não, gente, eu não, quer dizer, pela comédia, o STF ter que dar lição de moral pro outro, porque o STF também já não é uma melhorzinha nisso. Então, e chamar penduricalho. Penduricalho, pra mim, é algo pequeno. E é um penduricalho de quase 500 mil reais. Penduricalho de 1 milhão.
O nome é fofo, né?
O nome é fofo, parece que é uma coisinha, né? Eu queria
penduricalhozinho.
Nada. Coisa, é. Isso aí, gente, chama elite da mamata. É umas galera que se tomou assalto, tomou de assalto o Estado brasileiro pra roubar a gente. Eles ficam inventando regrinha. O que ela explicou aqui é muito interessante. Eles inventam assim, olha, eu vou ganhar a partir de agora também um auxílio café. Só que eu vou ganhar o auxílio café dos 40 anos anteriores.
Mas veja bem, se o juiz
faz truque.
Uma hora extra, se ele trabalha
truque.
Um plano,
é absurdo.
Deputado não ganha um tanto de coisa.
É outro.
Então, mas ele o juiz trabalha em alguns momentos, ele faz plantões eleitorais, ele faz plantões de férias.
40 mil
tudo isso tem que ser remunerado.
Não, sim, exatamente.
O problema é colocar tudo num bojo só e achar que todo juiz ganha 500
mil reais. Isso não é o penduricalho, né? E vem muito bem discriminado, né? Quando é uma hora extra que foi prestada.
Transparência, qualquer pessoa pode ver.
Só que os códigos dos penduricalhos também são muito bizarros, porque vem um termo totalmente aleatório, normalmente vem outras despesas, você não sabe com o que aquilo foi gasto ou o que aquilo compensa, de repente você olha, tem lá mais 76 mil.
É uma transparência um pouco turva.
É uma transparência escura.
O Matheus, em poucos minutos, viu o salário de um desembargador de que está...
Do Pará.
A transparência foi uma conquista social nossa.
Sim.
Então a gente pode observar isso e pode ver... Se os códigos são complicados para a gente decifrar, eles estão lá. É só questão da gente decifrar. Em outras categorias, com os deputados, talvez isso não seja possível fazer.
Presidente também não é.
É, é verdade, presidente não é, né?
Transparência seletiva, que chama. O judiciário está alcançando esse lugar, saber, né, doutora? Né?
É, não, e até o próprio STF, né, essa transparência. Teve a entrevista do ministro Gilmar Mendes lá no Roda Viva recentemente e ele foi bem questionado sobre isso. Ah, por que não tem transparência com relação às palestras que os ministros participam, os eventos internacionais, as viagens internacionais? E ele falou, não, mas minha agenda é aberta, meu imposto de renda está tudo declarado. E ela falou, bom, mas é sigiloso, né? Por que não tem um portal de transparência sobre tudo isso também? E teve lá... desconversou um pouquinho essa pergunta porque é delicada, né?
É, agora, o juiz, ele tem que estar acima de qualquer suspeita, ele vai julgar, né? Ele não pode ter outra profissão, supostamente, ele pode dar aula, ele não pode advogar, né? Ele
não, você tem razão, ter... Atualmente no Brasil os juízes estão acima de qualquer cidadão, né? Porque não, eu não conheço ninguém que ganha mais do que isso.
Acima de qualquer suspeita, né?
É a função, mas não estão,
parecer,
né?
Mais do que como a mulher de César, né?
Exato. É, não basta só ser, né? Tem que parecer.
No caso, eles só querem parecer e não ser, né?
E aí a gente tem essa questão, né? Eu quero forçar nesse ponto, porque é possível ver tudo isso, tem um portal, e é por isso que a gente tem elementos para discutir.
Mas eu queria fazer uma pergunta para o Henrique sobre transparência. Você acha que o Bolsonaro fez certo quando ele colocou sigilo sobre alguma informação?
Não.
Então, você acha que o governo atual está correto?
Não acho correto o sigilo.
Então, por que não se coloca de forma aberta?
Não sei. Eu não posso responder, eu não tô lá.
Ou seja, então existe uma suspeita?
Não sei, eu não tô lá.
Se não só os juízes deveriam estar acima de qualquer suspeita, qualquer parlamentar deveria estar acima de qualquer suspeita também.
Dependendo
e não está.
Há razões para determinados sigilos e tudo mais, mas...
Não há razões, Henrique, o dinheiro público é público.
Não, a razão, por exemplo, é um sigilo de quais passageiros estavam em determinado local. É por uma questão de segurança, afins, eu acho que até...
Mas
quanto a gastos,
eu acho que o dinheiro público sem problema algum. Eu vou dizer um negócio sobre sigilo, tem uma história curiosa de uma novela das armas do Bolsonaro. Você está acompanhando isso?
Gente, 11 armas.
Mais um capítulo dessas armas, porque o Exército agora nega estar com as armas restantes do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro disse que 8 armas estariam com o batalhão de polícia do Exército. Mas o Exército entregou apenas 6. E aí depois da divulgação da nota do Exército, a defesa de Bolsonaro disse, vamos fazer uma nova verificação no armamento do ex-presidente, e disse que a outra arma, era uma espingarda, está numa importadora lá no Rio Grande do Sul. Que confusão, que procócio.
Que coisa absurda.
É arma demais, tanta arma, tudo bem. Ele é CAC. CAC significa colecionador, atirador, caçador.
Mas está preso e está medicado e não deveria estar com essas armas em casa.
E falou, inclusive, que vai devolver,
eu acho,
ué.
Até perigoso uma figura como essa ter arma em casa. Gente. Porque vamos fazer uma suposição, né? Ontem estava tendo uma passação de pano absurda aqui para a questão dele ter essas 11 armas.
Porte,
e se por acaso ele tomando alguns remédios, utilizar uma dessas armas para tentar contra a sua própria vida.
A Michelle
quem será
desarmou
o responsável
tudo.
Por isso?
A Michelle desarmou.
Esse, inclusive, é o argumento de
a
Michelle outra, Bolsonaro, né? Pelo qual ela teria, né, desarmado lá os canos, lá, os canhões de cada arma. Então, o que você traz, na verdade, é um argumento que ele já foi derrubado, ele já foi vencido.
Tem que tirar as armas dele.
Na verdade, é isso que estão fazendo, e ele concordou. O que você traz é que é uma implicância de cunho pessoal. Porque se amanhã o presidente Lula falar, ah, agora eu aprendi a caçar e tenho uma arma em casa, eu duvido que você vai virar e falar, ó, oh, que absurdo o presidente ter uma arma para caçar. Não, Henrique. É um a gente absurdo. Mora, inclusive, num país absolutamente rural, onde eu, que venho do interior de Minas Gerais, não é incomum as pessoas terem legalmente porte de arma, porque existem caças, inclusive, autorizadas pelo Ibama. Determinadas regiões têm infestação, às vezes, de javaporco, outros tipos de animais, e as pessoas caçam autorizadas para controle ambiental. Então, assim, também sugiro um pouco mais de estudo nessa área, onde nem toda pessoa que possui porte de arma, como se alega, é um potencial criminoso ou é uma pessoa que não poderia ter. Ele pode, tá?
Mas, Matheus, o problema não é a pessoa ter autorização e ter arma. O problema é que ele está preso. Ele está preso e condenado. E está com, né, aparentemente, aí, com um volume imenso de arma. Nessa sua lógica, então vamos distribuir arma nos presídios. Vamos dar arma lá pro pessoal que está na cadeia, armar todo mundo. Vamos?
A gente tem
arma
para criminoso.
Mas já estão fazendo isso, a esquerda está no poder.
Advogada aqui, doutora Michelle. Não é comum, né, como o Henrique disse, uma pessoa
presidiário ter armas. Não deveria ser comum.
Eu particularmente acho muito, né, eu não teria essa quantidade de armas, não tenho nenhuma e não sei usar, mas ele tinha antes deles ser condenado. Então, até aí, não tem nenhuma ilegalidade se tudo foi feito dentro dos limites da lei. Se ele adquiriu tudo corretamente, tem tudo documentado, passou por todo o processo. Então, nesse sentido, não tem nenhum problema. O problema está agora em duas dessas armas estarem perdida, sem saber direito onde elas estão, e a gente tem que encontrar. Então, o problema está mais nisso. E essa questão do armamento é uma discussão super válida. Lógico que sempre existe o risco de alguém que tem arma usar de uma forma negativa com qualquer ferramenta, né? A gente pode usar para o bem ou para o mal. Agora, num país que a gente tem uma insegurança pública tão grande quanto essa, às vezes as pessoas se sentem mais protegidas, tendo para proteger a sua casa, a sua família, uma arma dentro de casa, porque infelizmente muitas vezes não pode contar com o Estado que deveria trazer essa proteção.
Canito, é um roteiro e tanto.
Roteiro e tanto. Mas eu também acho uma incompetência da polícia, né? Porque não sei, você vai prender um cara na prisão domiciliar, ninguém sabe que tem arma lá dentro? Eu saberia, assim. Então, ele não avisou também, mas era só a polícia saber. Imagina se o cara tivesse um arsenal mesmo, tivesse metralhador.
Competência vai saber. Da polícia é como? Como é que a polícia vai procurar onde? Não
tem que procurar, cara. Prisão domiciliar. Isso é uma prisão. Tem que procurar, fazer uma revista.
É uma das coisas mais absurdas.
Eu queria saber o que é mais relevante hoje. O escândalo do Master, que eu não escutei até hoje, ninguém praticamente mais à esquerda falar a respeito, ou a uma arma ou duas armas que faltam do Bolsonaro. É isso que é engraçado. A gente fala do vazamento seletivo, a gente fala também da implicância seletiva. Ah, o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Aí só se fala disso. Ô, esquerda, deixa eu falar uma coisa. Vocês não estão preocupados com os bilhões que foram roubados o povo brasileiro, não? Com a Rio Previdência, com a Previdência do Amapá, com os milhares de aposentados e pensionistas que foram lesados, roubados na nossa cara. Vocês realmente estão achando que é mais importante falar de duas armas que sumiram? Ah, tenha dó, vai fazer coisa melhor com o nosso dinheiro.
O negócio do Banco Master tem que falar também. E, inclusive, está sendo muito veiculado. A gente fala disso aqui praticamente toda
semana. A gente. Os seus políticos de estimação, não.
Não são meus políticos de estimação. Os políticos têm que, sim, investigar a questão do Master. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara está preso com armas em casa, é um absurdo. E falar sobre o Banco Master não faz com que a gente não tenha que falar das armas em casa.
Mas porque
assim
não falar se das fala.
Armas, eu vou dizer, a gente vai falar sobre
de cabeça
muito
mesmo.
Tempo. Vou falar Maria. Sobre muito tempo, sobre tudo isso, durante muito tempo. Porque a gente vai viver muito. O plano é viver muito para todo mundo. O plano é esse. Mas o que adianta ficar mais velho se o corpo não acompanhar o ritmo? A pergunta que fica é, você está cuidando de você agora ou vai esperar o corpo gritar por socorro para tomar uma atitude, Daniel?
Aí não, Fernando.
Não dá, sinceramente.
A minha avó já dizia, Fernando, quem cuida da saúde não trata de doenças. E é verdade, né?
Exatamente.
É aquele ditado antigo que diz, é melhor prevenir que remediar.
Exatamente.
É mais barato, é melhor para sua saúde, é melhor para tudo.
E o que o magnésio pode antecipar para as pessoas quando a gente fala de cuidado, de autocuidado?
Olha, autocuidado na prevenção de doenças. Eu vou falar aqui algumas coisas no nosso dia a dia que é uma porta aberta para doenças. Você precisa fechar essa porta. Você quer ver uma coisa que é uma porta aberta para doenças? Ansiedade descontrolada. Porque ansiedade todos nós temos, certo? Agora, quando chega num nível que a pessoa tem falta de ar, não consegue respirar direito, não consegue respirar fundo, tem aquela respiração profunda, sabe? A pessoa não consegue, porque tá com muita ansiedade. Não, taquicardia, o coração disparado, acelerado. Isso aí é o cúmulo, já tá descontrolada essa ansiedade. Você quer ver o que reflete? Aonde que reflete isso? À noite, na hora de você descansar. Você não consegue dormir bem, não consegue ter aquele sono profundo, aquele sono restaurador. O magnésio 5.0 da Lírios, essa fórmula, essa daqui é uma fórmula, tá, gente? 5 tipos de magnésio, balanceado as miligramas exatas de cada um deles. Todos os 5 são magnésio quelato, ou seja, o seu corpo absorve 100% daquilo que você ingere. Aí entra na parte do desafio, que eu sempre faço aqui. Eu desafio você a anotar no calendário por 7 dias.
E hoje é dia 7.
Pronto. Hoje é o dia.
7 é hoje.
Hoje é o dia para você começar. Você vai começar a usar o melhor magnésio do Brasil. Vai diminuir a ansiedade. É o primeiro passo. Vai fechar essa porta aberta para doenças, porque a ansiedade descontrolada não é apenas que você não consegue dormir bem. Depois disso vem a depressão, vem problemas estomacais, vem problemas no coração, um monte de doenças por conta desse estresse exagerado. O que o magnésio vai fazer? Vai desacelerar essa ansiedade, vai induzir você ao sono profundo, você vai dormir bem e vai acordar muito bem no dia seguinte. Esse é o primeiro benefício. Agora, para quem sofre com dores, Fernando...
Aí é maravilha.
Aí é uma maravilha.
Por isso que eu ia te perguntar, porque você sabe, minha família toda toma, né? Meu pai, minha mãe, o Celinho, a Tânia, o Tiélio, mas todo mundo toma algum outro tipo de remédio pro coração, diabetes, pressão... Isso atrapalha? O magnésio vai interferir nesses remédios de uso prolongado?
Não interfere nada. Não é medicamento, gente. É um suplemento. Na verdade, isso que você ingere nessa fórmula aqui, deveríamos ter na alimentação. E o que você não encontra na alimentação do dia a dia, você vai encontrar aqui em 2 cápsulas apenas. 2 cápsulas à noite, só. Não precisa lembrar de tomar durante o dia. 2 cápsulas para quem sofre com dores nas articulações, no joelho, nos braços, no ombro. Não dá para levantar o braço porque o ombro está doendo. Essas dores vão embora. Faça essa experiência. Cãibras, você nunca mais ouve falar de cãibras. Dores de cabeça, aquelas crises de enxaqueca, vai embora. Experimenta. Se você sofre com pressão alta, ele ajuda a controlar a pressão. Para quem sofre com diabetes, ajuda o diabético. Melhora a circulação sanguínea, melhora o trânsito intestinal, ou seja, seu intestino funciona todo dia certinho, na hora certa. Quando você levanta da cama, você já vai ao banheiro, funciona certinho, tira o inchaço. É um suplemento que muda a sua vida para melhor.
Eu entendi, mas eu quero que quem tá vendo e ouvindo a gente também entenda, minha família também entendeu.
Sim.
Promoção matadora com a coragem de quem toma magnésio.
Já liga agora. 0800.
Precinho bom, Daniel. Precinho vamos bom. Lá.
Vamos fazer um negócio bacana. 0800-787-3030. Primeiramente, quero mandar um abraço para todos os familiares do Fernando.
Aí
em Belo Horizonte, família estado toda. De Minas Gerais.
Boa Santa.
Que nos deu a honra de serem nossos clientes. Eles ligaram, compraram tio, tia, parente, primo.
Todo mundo comprou, é verdade.
Que legal.
É verdade.
Fico contente de saber desse preço testemunho.
Bom, vamos lá.
Pessoas, tios que não estavam nem andando, agora estão fazendo caminhada lá em volta da Lagoa Santa. Então eu quero mandar um abraço para vocês e agradecer a confiança que vocês tiveram em ligar para o nossa central. Você que está me ouvindo, quer melhorar sua saúde, faça a mesma coisa. Ligue agora 0800-787-3030. Só vende nesse telefone, que é o único canal. Mas tem o QR Code. Mas o QR Code não vale a promoção que eu vou falar agora. Presta atenção. Você vai pagar. A promoção é a seguinte, ó. Para quem ligar agora, vai pagar só 20% do valor. E os 200 primeiros que ligarem agora vai ganhar 3 presentes, Fernando.
Muito bom.
Ó, tá exposto aí a cafeteira portátil. Gente, essa cafeteira é maravilhosa. Parece uma garrafinha, né? Mas você coloca ali uma cápsula de café e faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Isso é presente. O segundo presente, a creatina premium para fortalecimento de massa magra. E os 200 primeiros que ligar agora vai ganhar também um relógio digital. Boa. Smartwatch.
Aí,
mas tem que ter atitude. 0800-787-3030, o melhor magnésio do Brasil.
Relógio, cafeteira e creatina, oh, maravilha. Eu só posso dizer 3 coisas. Ligue. Falei, foi 6.
Pronto.
0800-787-3030, invista na sua saúde. Valeu, Daniel.
Valeu, um abraço.
Obrigado. Um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário, Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10, de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10, de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan, Morning Show.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure.
Internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Esta é a Jovem Pan.
95,9. Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Quatro horas no ar, Jovem Pan, São João.
garantiu a permanência dele no sistema prisional, Fernando.
Rodrigo Costa, ao vivo conosco agora na rede de rádios. Muito obrigado, Rodrigo, explicando aí a prisão, quer dizer, a quase soltura de um traficante perigosíssimo. E aí, já estava ali com um pezinho na liberdade, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acabou cancelando a soltura dele. Rodrigo, muito obrigado, viu? Obrigado pelas informações aí. Bom trabalho para você. Gente, o cara ia mandar 300 quilos de cocaína para a Europa no meio de açaí. O açaí tem aquele creminho branco, né? Às vezes é leite em pó, né?
Açaí
com leite em pó.
Deve mandar.
Porque esse leite em pó é turbinado, é a força do açaí.
Para mim, isso aí é boi de piranha. Infelizmente, acho que a gente chegou um momento que deve mandar isso todo dia. E aí uma carga ou outra acaba sendo pega. Porque...
Pra fingir. É o enxugar gelo, mano.
Enxugar gelo. A gente virou um narco-estado. Minas Gerais teve um salto bizarro da quantidade de facções criminosas presentes hoje no estado, muito dificultado porque a gente faz divisa diretamente com São Paulo e Rio, que são as fontes do PCC e do Comando Vermelho. Então, Minas Gerais sofre muito, que é um estado com 853 municípios, que faz divisa com diversos estados brasileiros, então é ponte de passagem para chegar na Bahia, para chegar no centro, no centro-oeste. Então, realmente, o Rodrigo, acho que resumiu muito bem ali, de certa forma, o caos que Minas Gerais enfrenta em relação ao narcotráfico, né? Diria que tem boas regiões aí, estão nas mãos dos traficantes.
Ah, e que bom que não foi solto, né? Porque é isso, é o que a gente estava falando antes. A gente tem investigação, a pessoa é presa, a pessoa é solta. Então, o que a gente vê é falta de efetividade da força jurisdicional, da tutela jurisdicional em manter pessoas presas que são perigosas. E a frase que você falou, Fernando, de enxugar gelo, eu vi um documentário recentemente que falava sobre o crime organizado e uma das pessoas entrevistadas falou: a gente precisa enxugar gelo também, porque senão a gente morre afogado. Então tem certas coisas que a gente precisa comemorar mesmo, o que devia ser o básico, enxugando gelo, pra gente de fato não morrer afogado.
Eu tava numa prisãozinha ali, uma penitenciária lá no interior de Minas, e aí, né, um documento à toa qualquer nunca vai ter assim uma grandiosidade de entender que ali tava um cara tão perigoso, aí solto.
E lembrando que recentemente em Minas a gente teve aquela máfia dos alvarás, né, Fernando? Que a gente acompanhou até umas semanas aqui o julgamento e tudo, aqueles alvarás falsos e tudo. Então, assim, muito importante é ter essa apuração mesmo a fundo, porque hoje o hacker entra lá, ele falsifica um alvará, daqui a pouco chega na delegacia e muita coisa é de efeito imediato. Então, chegou ali na cadeia, às vezes já tem que liberar. Então, assim, é importante demais essa apuração.
Você sabe quem? Não é de hoje que isso acontece, né? Tem um cara que conseguiu sair andando de uma cadeia do centro de Belo Horizonte, já não existe mais essa cadeia, um antigo DOPS, mas era um outro lá, uma parte da Polícia Civil, saiu andando pelo Afonso Pena. Ele se chama Fernandinho Beiramar. Saiu andando, ele fugiu andando ali.
Tranquilo.
De dia, tranquilo.
O nome popular esse.
Tranquilo. Aí depois acabou sendo preso, mas ele já era um cara perigoso, né? Bom, fala em cara perigoso, a Interpol adicionou o nome do suspeito de disparar contra o tenente da rota, o Ronickson Pimentel, dos Santos. Colocou esse nome, o acusado de fazer o disparo, na lista vermelha de procurados. Vamos para a redação, Ellen Manager? Vamos lá, com Danúbia Braga. Ela está conosco, direto da redação. Vamos lá. Danúbia! Olá, bom dia. Bem-vinda ao nosso Morning Show. Conte tudo pra gente.
Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente fala sobre agora esse procurado, né, Hércules da Costa Siqueira, de 45 anos, que entrou para a lista da Interpol. Ontem a gente falou sobre a recompensa, né, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo estava oferecendo no valor de R$50 mil, mas a inteligência da polícia leva a crer que ele já pode ter fugido por fronteiras irregulares do nosso país. Então, com isso, de acordo com um pedido feito pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele entrou para a lista da Interpol. E aí, com essa, então, difusão vermelha expedida pela Organização Internacional de Polícia Criminal, com base nesse mandado de prisão temporária que foi expedido no dia 3 de julho, caso ele seja encontrado em um país que seja membro da Interpol, as autoridades devem fazer a prisão e comunicar imediatamente ao Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília para que todos os trâmites de extradição sejam feitos. Então, Hércules da Costa Siqueira agora entra para a lista da Interpol. Ele que é o suspeito de ter atirado no tenente da rota, Ronickson Pimentel, no último dia 27 de junho. Fernando.
Obrigado, muito obrigado, Danúbia. Obrigado pelas informações. Seguimos aqui, então. É o irmão da Eloá, aquela história triste, né? Que aconteceu quando ele era um jovem de 21 anos, depois acabou entrando para a polícia, enfim. Mas fica, então, alerta aí para essa situação, né?
Eu acho que a segurança pública, mais uma vez, é pauta, né? E a gente segue preocupado com desdobramentos como esse, porque tudo que a gente quer para o nosso país e para o dia a dia é poder andar na rua tranquilo. A gente falava há pouco, né, doutor, aqui no, durante o intervalo, sobre, às vezes, da vontade de mudar dos grandes centros, porque você tem medo de andar na rua e ser assaltado e ser atacado. Então, tomara que isso avance, que prendam. E o fato é que, cada vez mais, a gente tem menos confiança de andar nas ruas, até porque são os nossos criminosos andando por aí.
E tomara que ele não tenha conseguido fugir, né, no caso. A esse risco dele ter saído do Brasil, tomara que isso não tenha acontecido. E vale destacar a recompensa aí de 50 mil por informações, né? Caso alguém tenha informações, entrar em contato aí com a polícia, né? Fazer a ligação.
Em recompensa, vamos falar de prêmio de Mega Sena, porque eu queria perguntar para você que está vendo e acompanhando a gente aqui: você já fez um jogo de Mega Sena e combinou com alguém sobre a divisão do prêmio? Se eu ganhar.
Já,
com o sofá inteiro.
Já fiz.
Todo mundo.
Eu nunca tive esse problema, porque eu nunca ganhei.
Mas assim, talvez.
Problema
com,
difícil.
Problema
nunca
aconteceu. Talvez com uma ex-esposa, um ex-companheiro também.
Aí depende de como é que terminou, né?
Então, isso aconteceu. Mas o problema é quando ganha. Porque se não ganha, tudo bem, né? Posso combinar que eu vou dividir com todo mundo. Se eu não ganhar, tá tudo certo. Mas em Santa Catarina, um acordo verbal foi parar na justiça. Porque a justiça entendeu que o que estava combinado, estava valendo.
O contrato verbal, ele vale pro Código, né? Civil, né? Então, não tem uma forma específica. A manifestação da vontade das partes prevalece, a não ser quando a lei exige uma forma específica. Nesse caso, não teria necessidade. E se ela conseguiu juntar provas mostrando que, de fato, existia esse contrato verbal, como aparentemente ela conseguiu, porque ela venceu, ela teria esse direito. Como advogada dele, talvez a gente pudesse argumentar que eles não estavam mais juntos, que era um contrato que teria validade somente enquanto o casamento perdurasse, enquanto a união perdurasse. Então daria para tentar encontrar argumentos para tentar mostrar
que
esse contrato tinha
validade. Acho que a doutora deu ideia pro cara.
Meu avô, ela tá ajudando.
A doutora deu ideia.
A gente consegue pensar sempre dos dois lados, advogado e trabalho, sempre fazer o papel.
Dizer que era no
Luiz Fernandão.
Bom dia a você, bom dia audiência do Morning Show. Pois é, a Justiça de Santa Catarina reconheceu os direitos de uma moradora da cidade de Blumenau a receber a sua metade de uma cota premiada da Mega Sena e condenou seu ex-companheiro a pagar a ela cerca de 1,3 milhão de reais. O caso envolve, como vocês disseram, um acordo verbal feito durante o relacionamento para dividir eventuais prêmios de loteria. Após a separação, o homem recebeu cerca de 2,7 milhões de reais e decidiu não repassar a parte da ex-companheira. Ela entrou então com uma ação na justiça e na ação apresentou como provas trocas de mensagens, gravações de conversas, um boletim de ocorrência e depoimento de testemunhas. Em uma das conversas analisadas pela justiça, o homem não negou a aposta conjunta, pediu para que ela tivesse calma e afirmou que não passaria a perna nela e justificou a demora para repassar o valor, dizendo que o dinheiro estava aplicado. O caso é referente de um concurso da Mega Sena lá de 2022. O bolão vencedor tinha 42 cotas, sendo uma delas a do casal. Testemunhas afirmaram que os dois costumavam fazer apostas juntos. Um deles até afirmou que costumava fazer apostas junto com o casal. Além disso, o desembargador considerou o fato de o homem ter transferido 200 mil reais em um apartamento para a ex-companheira antes de ser citado no processo, entendendo que isso reforça a existência de um acordo verbal. A decisão do Tribunal da Justiça foi unânime e divulgada na última semana. Com isso, agora a mulher tende a receber 1,3 milhão de reais do ex-companheiro. Deu a sorte grande e depois de 4 anos conseguiu recuperar a sua metade da cota premiada. Volto com você, Fernando.
Valeu, Luiz Fernandão, um ótimo repórter. Depois manda um autógrafo para um fã seu aqui, que
sou
é
fã,
o nosso Peter Perfect. Tudo não, que ele queria ser. Fã, tá todos nós, todo mundo é fã seu aqui. Valeu, Fernandão, obrigado, tá? Bom trabalho para você. Aí, coraçãozinho.
E você vê que...
Oh, sabe tudo.
O argumento, gente, que eu trouxe de ele poder falar que não tinha, meio caiu por terra.
Foi 2022, porque... doutora.
É, e tem, porque aparentemente, quando ela foi cobrar, ele não negou. Ele ficou falando, eu vou...
Só tava querendo defender o rapaz.
A gente tem que fazer, às vezes eu falo pros meus clientes, a gente precisa sempre pensar nos argumentos da parte contrária. Não é que eu tô advogando contra você, mas eu preciso pensar no que pode acontecer.
Qual
e
é
te orientar.
Que virá,
exato,
né?
Pra já preparar meus argumentos pra conseguir rebater, pra não ser pega de surpresa. Então,
a dica então é grave áudios. Grave áudios do que você combinar.
Grave áudio, mande dica mensagem, porque o WhatsApp é recuperável.
Isso,
né?
Dica do dia.
O Vorcaro mostrando aí.
Caso Vorcaro.
Não adianta ter mais um celular.
Visualização única não funciona.
Isso me outro dia eu estava caminhando com a minha namorada Candice e no chão a gente achou um bilhete que ainda ia ser rodado.
Oh.
Aí eu peguei.
Você jogou ele?
Amorosamente. Não, já feito.
Combinou com ela.
Aí eu combinei, eu falei assim: fica com você, confere aí.
Mas ela e disse se ganhar?
Se ganhar, a gente divide.
Devia ter gravado o áudio.
Ela me disse que não ganhou.
Devia ter gravado o áudio.
Tem duas semanas que ela viajou, né?
Tem um voo marcado.
Tá que gasta, tô em dúvida.
Tem duas semanas que ela viajou, sumiu.
Mas é o seguinte, 2022, o cara comprou muitas coisas. Chegou até a dar um apartamento pra ela. Falou, fica confiante, eu